Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.
De volta para lhe trazer mais um Verdade Cristã e volto a estar na companhia do teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e os nossos ouvintes.
Paulo, hoje vamos para o terceiro programa sobre a noção de inferno na Bíblia. Sim. Começava por te pedir que pudesses fazer um pouquinho de retrospectiva daquilo que fizemos já nos outros dois programas. É verdade que tu em direto já fizeste comigo a antevisão, mas para quem só agora nos vai ouvir, o que é que tu nos podes dizer antes de começarmos o programa de hoje?
Sim, no primeiro programa fizemos uma análise mais filosófica, para começar, das três razões principais porque a noção bíblica ou supostamente bíblica do inferno, que é divulgada pela teologia mais tradicional, não pode ter base para ser aceite. Depois analisamos as três palavras que são traduzidas normalmente por inferno, sobretudo nas traduções mais antigas, que são no Antigo Testamento o Sheol e no Novo Testamento o Hades e a Giena. E depois, ainda no primeiro programa, nós estudamos três palavras importantes que têm a ver com o sentido de eternidade. Olam, em hebraico, e Aeon e Aionios, em grego. Analisamos essas palavras a fundo para percebermos qual é realmente o seu sentido quando elas são utilizadas no contexto da noção de inferno. Esse foi o primeiro programa. O segundo programa, analisamos a noção de Giena, a noção que Cristo introduz na Bíblia. Praticamente só Cristo é que fala da Giena nos Evangelhos. Analisamos a fundo, vimos que ela não tem nada a ver com o inferno eternamente a arder, onde almas pecadoras e reconciliadas com Deus vão sofrer por toda a eternidade. Vimos que não era isso. E hoje eu trago-te o inferno no Apocalipse. O inferno no Apocalipse surge sob a forma a designação do lago de fogo. O lago de fogo no Apocalipse é o que Jesus designa no Novo Testamento, nos Evangelhos, como a Giena. E é sobre isso que vamos falar. Mas antes de analisarmos o modo como no Apocalipse é tratada a questão da punição final dos ímpios, no chamado lago de fogo, temos, Daniel, imperativamente de abordar uma questão hermenêutica prévia, uma questão de interpretação prévia. É que o livro do Apocalipse pertence a um género literário, a literatura apocalíptica, que assenta no uso profuso de linguagem simbólica e mesmo muito, muito simbólica. O próprio livro do Apocalipse, na introdução, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, declara que o seu propósito é, cito, comunicar por símbolos. O termo esemanan é a conjugação do verbo semaino, que significa significar, ou seja, comunicar por símbolos ou por signos. Esta informação comunicada pelo próprio autor do Apocalipse deveria determinar a nossa abordagem hermenêutica ao referido livro. Reconhecer o género literário simbólico do Apocalipse é crucial, Daniel, para dirigirmos corretamente a nossa interpretação. Na verdade, a matriz simbólica do Apocalipse assenta em grande parte no uso de material simbólico retirado do Antigo Testamento ou inspirado em passagens do Antigo Testamento, como teremos ocasião de constatar ao longo deste programa. E assim, como nós veremos, os escritos do Antigo Testamento são o nosso melhor guia para a interpretação dos símbolos que são apresentados por João na sua obra no Apocalipse. Pelo que a nossa interpretação das passagens do Apocalipse pertinentes para o estudo do nosso tema sobre o inferno se fará usando a analogia das Escrituras. Ou seja, usaremos as passagens bíblicas mais claras do Antigo Testamento para esclarecermos o significado das passagens bíblicas mais obscuras do Apocalipse. Será essa a nossa estratégia neste programa de hoje?
Muito bem, Paulo, e como mencionaste, se o livro que nos vai guiar ao longo do programa de hoje é o livro do Apocalipse, pedia-te já que se nos podes divulgar, até para quem está do outro lado dos microfones, se nos quiser acompanhar e ir confirmando na Bíblia o que vais dizer, que textos é que tu tens para nos apresentar hoje?
É assim, a questão da punição final dos pecadores impenitentes surge tratada de modo sucinto e altamente simbólico na mensagem do terceiro anjo que aparece em Apocalipse 14, versículos 9 a 11. E depois surge também nas diversas passagens que se referem explicitamente ao lago de fogo, nos capítulos 19 a 21 do livro de João. Portanto, esses são os textos que nos vão entreter e que procuraremos esclarecer hoje. Começamos então por analisar a mensagem do terceiro anjo do capítulo 14 do Apocalipse. O texto, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz o seguinte, e eu vou ler. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cobra de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Ora bem, vamos por partes. Primeiro, temos de ter presente que aqueles que serão sujeitos ao castigo enunciado neste texto são os adoradores da besta e da sua imagem.
Ou mesmo também impenitentes, ou se quiserem, sim, não arrependidos, não é?
São aqueles que recebem a marca da besta. Assim sendo, eles são os que recusaram obedecer ao Evangelho Eterno de Jesus Cristo o Cordeiro, que nos está presente em Apocalipse 14, 6 e 7. E, portanto, colocaram-se do lado dos poderes perseguidores do povo de Deus no tempo do fim. Portanto, o texto está a referir-se aos ímpios. São eles que incluirão na punição anunciada pelo terceiro anjo de Apocalipse 14. Em segundo lugar, temos de interpretar o anúncio que o anjo faz da natureza da punição escatológica que será aplicada aos ímpios. De facto, beber o vinho da cobra de Deus, expressão simbólica que aponta genericamente para o castigo que será aplicado por Deus, resulta numa descrição que apresenta três elementos, Daniel. Três. Primeiro, os ímpios serão atormentados com fogo e enxofre diante dos anjos e de Jesus. Segundo, o fumo desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. E terceiro, os ímpios sujeitos a este tormento não terão descanso algum, nem de dia, nem de noite. Perante estas imagens algo aterradoras, a pergunta que se impõe é o que é que isto significa? Estamos em presença da descrição de uma punição eterna dos ímpios, como defende a maioria das igrejas cristãs e dos teólogos cristãos? Ou este texto de João tem, à luz dos textos do Antigo Testamento que lhe serviram de inspiração, uma interpretação aniquilacionista coerente com a interpretação dos restantes textos sobre o inferno que já estudamos até aqui? Esta é a grande pergunta que vai dirigir daqui para a frente o nosso estudo.
E a pergunta que eu te faço é qual é a resposta? Que resposta é que tu tens a essa mesma pergunta, não é?
Sim, é assim. O uso punitivo de fogo e enxofre aplicado aos ímpios por Deus no castigo escatológico, ou seja, no castigo do fim dos tempos, remete para o castigo que foi infligido às cidades ímpias de Sodoma e Gomorra. O texto do Gênesis descreve este castigo em Gênesis 19, versículos 24 e 25, que eu vou ler. Diz assim, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Nota, Daniel, que o enxofre e o fogo que caíram sobre as duas cidades foram uma punição que destruiu, é a palavra, totalmente os seus habitantes. Jesus declara precisamente que este castigo, diz ele, destruiu todos os habitantes das duas cidades. Ele declara isso em Lucas 17, versículo 29. E o apóstolo Pedro também declara que as duas cidades foram completamente reduzidas a cinzas, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 6. E assim, tal como em Job 18, versículos 15 a 17, em Isaías 30, versículo 33, e em Ezequiel 38, versículo 22, o uso da imagem do fogo e do enxofre destruidor em Gênesis 19, 24 e 25 pretende comunicar a ideia de uma completa aniquilação daqueles que lhe foram sujeitos. Esta aniquilação foi o resultado necessário da destruição total em que incorreram Sodoma e Gomorra, como diz Deuteronômio 29, versículo 23. E foi uma destruição que foi um exemplo, como exemplo do fogo eterno, que destruirá os ímpios no juízo final, como diz Judas, versículo 7. Portanto, pode-se concluir que a imagem que João usa para descrever a punição escatológica aplicada aos ímpios, tendo a sua matriz no episódio da destruição das duas cidades da Campina, Sodoma e Gomorra, também pretende expressar a total destruição e assim a completa aniquilação dos ímpios no Lago de Fogo. Até porque, isto é importante, a punição dos ímpios que João refere é realizada na presença dos anjos e de Jesus. Ora, é manifesto que isto torna impossível que se trate de um processo de punição com uma duração eterna, pois Jesus e os anjos certamente não passarão toda a eternidade a observar um qualquer castigo eterno. Também é interessante ver que a destruição completa de Sodoma e Gomorra foi assinalada pelo fumo que subiu das cidades destruídas e que foi visto por Abraão precisamente como testemunho dessa destruição. O texto é de Gênesis 19, versículos 27 e 28, e eu vou ler. Diz assim: tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. O fumo que subiu de Sodoma e Gomorra não indicava qualquer tormento consciente dos seus habitantes. Ele indicava a sua destruição total, isto é, a sua aniquilação. Testemunhava de uma destruição realizada, terminada, acabada. Quando Abraão observou o fumo a subir no horizonte, já toda a população das duas cidades tinha sido destruída. A coluna de fogo era a prova dessa destruição completa. E assim, este é certamente também o significado do fumo que sobe pelos séculos dos séculos como resultado do tormento sofrido pelos ímpios, em Apocalipse. Não é o tormento que dura pelos séculos dos séculos. É o fumo que permanece no ar pelos séculos dos séculos como sinal da destruição completa sofrida pelos ímpios. Estamos aqui claramente perante um símbolo apocalíptico de total destruição. Finalmente, a alegação de que os ímpios sujeitos a esse tormento não terão descanso algum, nem de dia nem de noite, não significa que eles são sujeitos a um tormento eterno no inferno. De facto, a frase "não tem descanso algum, nem de dia nem de noite" não denota a duração eterna de uma ação, mas sim a sua continuidade. A ação indicada continua enquanto prosseguir. Assim, não haverá descanso no sofrimento dos ímpios enquanto este prosseguir, mas isso não significa que esse sofrimento será eterno. Nota, Daniel, que João escreve a expressão "nem de dia nem de noite" no genitivo grego. O que é que isso significa? Significa que ele está a referir-se a um tipo de tempo. Não haverá repouso enquanto prosseguir o sofrimento referido. A ação descrita não é naturalmente apenas uma ação diurna ou apenas uma ação noturna. É ambas as coisas. Este uso do genitivo não tem qualquer implicação quanto à duração da ação referida. Portanto, não se pode concluir do uso desta expressão que os ímpios serão sujeitos a um tormento eterno. Pode-se concluir, sim, que o castigo será constante, sem descanso, até que termine, pois a punição que Deus infliz não pode ser impedida ou detida por ninguém, senão por Ele.
Podes apoiar biblicamente esta interpretação que fazes do texto sobre o terceiro anjo de Apocalipse 14?
Sim. Esta interpretação dos três elementos da cena da punição dos ímpios, escrita pelo terceiro anjo de Apocalipse 14, é corroborada ou é apoiada pela leitura que se pode fazer de um texto do profeta Isaías, que certamente estava na mente de João quando este pôs por escrito o capítulo 14 do Apocalipse. Em Isaías 34, versículos 9 a 11, faz-se a descrição da destruição do reino de Edom, do seguinte modo, e eu vou ler, diz assim Isaías: os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo o sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriça possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel da destruição e o prumo da ruína. Ora, como é fácil de ver, tal como em Apocalipse 14, versículos 9 a 11, que é a passagem do segundo anjo de Apocalipse 14, aqui neste texto de Isaías o profeta descreve o enxofre ardente e o fogo inextinguível que arde de dia e de noite, bem como o fumo que sobe para sempre. Mas isto não significa que Isaías estava a afirmar que Edom iria arder eternamente. Na verdade, ele diz logo a seguir que a terra de Edom seria assolada, é a palavra dele, isto é, destruída, também é a palavra dele, de geração em geração, pelo que ninguém passaria por ela para todo o sempre. Sobre ela passariam o cordel de destruição e o prumo de ruína, é a expressão dele. Logo, o fogo inextinguível deveria arder em Edom de dia e de noite, até que a destruição de Edom fosse completa. Alcançada a total destruição, o fogo deixaria de arder, mas o seu fumo continuaria a subir para sempre como sinal dessa destruição total e irreversível. E assim fica claro, Daniel, que o fogo inextinguível que dura dia e noite e o fumo que sobe para sempre são símbolos. Símbolos que pretendem passar a ideia de uma completa destruição, de uma total aniquilação do objeto que sofreu a referida punição. Portanto, sendo este o significado do texto de Isaías 34, 9 a 11, certamente que será também o significado do texto de João em Apocalipse 14, 9 a 11, que claramente é inspirado no texto de Isaías. Ora, esta conclusão pode ser reformada e sobretudo reforçada se considerarmos o modo como João descreve o fim de Babilónia em Apocalipse 18 e em Apocalipse 19. Efetivamente, Babilónia deveria ser submetida ao tormento, é a expressão de Apocalipse 18, versículo 7, sendo consumida no fogo, é a expressão de Apocalipse 18, versículo 8. E desse fogo subiria a fumaceira do seu incêndio, é a expressão de Apocalipse 18, versículos 9 e versículo 18. E subiria pelos séculos dos séculos, é o que nos diz Apocalipse 19, versículo 3, como resultado do tormento que sofreria Babilónia, em Apocalipse 18, versículos 10 e versículos 15. No entanto, João acaba por dizer claramente, Daniel, isto é muito interessante, que Babilónia foi devastada, em Apocalipse 18, versículos 17 e 19, e que em consequência desta devastação nunca mais será achada, em Apocalipse 18, 21. Portanto, ou seja, ela terá o seu fim total e definitivo. Portanto, Babilónia não deveria arder por toda a eternidade, pois seria destruída pelo incêndio que a dominaria no tempo do fim. Pelo que é evidente que o tormento de Babilónia não seria eterno em duração, mas sim no seu resultado final, e que o fumo do seu incêndio subiria pelos séculos dos séculos, na medida em que assinalava assim a destruição completa da cidade pelo fogo. Ora, a semelhança existente entre o destino de Babilónia no tempo do fim, em Apocalipse capítulos 18 e 19, e o destino dos adoradores da besta no tempo do fim, em Apocalipse 14, versículos 9 a 11, dá-nos razões para concluir que tanto Babilónia como os adoradores da besta que participaram nos pecados de Babilónia irão ser aniquilados para sempre, destruídos para sempre. A afirmação de que ambos são atormentados pelo fogo cujo fumo sobe pelos séculos dos séculos não é a exposição de um quadro de punição eterna num inferno eterno, mas é a expressiva descrição simbólica apocalíptica da aniquilação para sempre, da aniquilação definitiva, da destruição completa e irreversível.
Mas Paulo, tu ainda não nos falaste do lago de fogo mencionado em Apocalipse, como tinhas mencionado no início do programa.
Sim.
Estamos já a avançar no tempo, o que é que nos podes dizer sobre isso?
Muito bem. Vejamos então agora o que nos diz o Apocalipse sobre o lugar onde os pecadores e impenitentes serão finalmente castigados, depois de serem julgados no tribunal de Cristo. O Apocalipse chama a esse lugar o lugar de fogo e enxofre. Os comentadores de todas as escolas de interpretação do livro de João concordam que o lago de fogo e enxofre é a representação apocalíptica da realidade que os evangelhos chamam a hiena e que nós estudámos precisamente no programa da semana anterior, e convido os nossos ouvintes, se tiverem curiosidade, irem ao podcast e procurarem esse programa. Mas não fica claro onde se situa este lago de fogo e enxofre. É provável que seja na superfície da Terra. João tem o seguinte a dizer sobre esta realidade escatológica, esta realidade do tempo do fim. Ele diz o seguinte, eu vou ler agora em sucessão Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20, versículo 10, Apocalipse 20, versículo 14 e 15 e Apocalipse 21, versículo 8. Porque todos eles são textos que falam do lago de fogo. Então diz assim, a besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduziram os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Estes são os textos todos que citam o lago de fogo e que o associam em algumas passagens com a segunda morte. Ora, uma análise atenta destes textos sobre o lago de fogo e sobre a sua função no processo de punição final dos ímpios permite-nos concluir que estes serão completamente aniquilados, serão completamente destruídos até deixarem de existir. O lago de fogo não é um lugar de tormento eterno dos ímpios, mas é sim o lugar da sua completa destruição, onde eles provarão a morte eterna. E vamos ver porque é que eu estou a dizer isto. Em primeiro lugar, é-nos dito que a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. Estamos em presença de duas personagens simbólicas que representam o governo perseguidor e a religião enganadora que oprimem o povo de Deus no fim dos tempos, antes da segunda vinda de Cristo. Este é o seu significado no Apocalipse. Ora, os sistemas religiosos e políticos não são entes sencientes, ou seja, entes capazes de sentir dor, capazes de serem submetidos a um tormento eterno consciente. Portanto, somos obrigados a concluir que o lançamento da besta e do falso profeta no lago de fogo visa simbolizar a sua destruição completa e final. As entidades sócio-religiosas que eles simbolizam deixarão de existir para sempre, pois serão irreversivelmente aniquiladas. Em segundo lugar, esta conclusão a que chegamos sobre o castigo imposto à besta e ao falso profeta no lago de fogo é reforçada pelo facto de a morte e o Hades serem também lançados nesse mesmo lago. Estas duas entidades, a morte e o Hades, são claramente entidades abstratas personificadas, que não podem sofrer conscientemente no lago de fogo. E assim, ao declarar que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, João está a proclamar que deixará de haver a morte e assim deixará também de haver o lugar dos mortos no universo criado por Deus. A morte será ela mesma completamente destruída no lago de fogo, completamente aniquilada, terminará completamente ali. Em terceiro lugar, não nos devemos deixar enganar pela aparente lição do texto sobre a submissão do diabo a um tormento que se estenderia, supostamente, pelos séculos dos séculos. Antes de mais, porque é dito que o diabo será acompanhado nesse suposto tormento pela besta e pelo falso profeta. Ora, nós já vimos que ambos são personificações simbólicas do governo perseguidor e da religião enganadora que operarão no tempo do fim, pelo que não são entes sencientes, ou seja, entes que possam sentir dor, que sejam realmente capazes de sofrerem um tormento eterno, ou mesmo um tormento limitado. Depois, porque uma comparação desta passagem de Apocalipse 20, versículo 10, com o relato da punição de Babilónia, nos capítulos 18 e 19 do Apocalipse, obriga-nos a concluir que o tormento que o diabo experimentará não será realmente eterno, mas terminará na sua aniquilação. De facto, como nós já vimos, é dito na descrição do tormento de Babilónia, em Apocalipse 18, versículos 7, 10 e 15, que o fogo que tomaria conta dela faria subir a fumaceira do seu incêndio, Apocalipse 18, versículos 9 e 18, pelos séculos dos séculos, Apocalipse 19, 13. No entanto, João acaba por dizer explicitamente que Babilónia foi devastada, Apocalipse 18, versículos 19 e 17, e que, consequentemente, nunca mais será achada, em Apocalipse 18, 21. Portanto, ao contrário do que sugere uma leitura superficial de Apocalipse 20, versículo 10, o tormento do diabo que se estenderá pelos séculos dos séculos será tão eterno como foi o tormento de Babilónia que se estenderia pelos séculos dos séculos. Tal como este tormento de Babilónia acabou com a destruição total da cidade, ou do que ela representa, também o tormento do diabo terminará com a sua total destruição. Esta conclusão é importante e ela é reforçada pelo esclarecimento traduzido pelo texto de Ezequiel que descreve o destino final do querubim ungido que caiu no pecado, ou seja, o destino final do diabo. Ezequiel, no capítulo 28, versículos 18 e 19, escreveu o seguinte sobre o destino de Satanás: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz cheio do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Como resulta evidente da leitura atenta desta passagem profeta de Ezequiel, que o apóstolo João certamente conhecia quando ele escreveu o Apocalipse, o destino final do diabo é a aniquilação eterna pelo fogo que o consumirá, não a submissão a um tormento consciente eterno. O lago de fogo será o lugar onde o diabo será atormentado até que pague pelos seus muitos pecados, mas num dado momento o fogo acabará por o consumir e ele deixará de existir para sempre. Portanto, esse é o destino claro de Satanás nos capítulos finais de Apocalipse.
Eu diria de Satanás e de todos os ímpios.
Exatamente.
Né? Mas Paulo, julgo saber que há uma ligação direta entre a ideia do lago de fogo que mencionas e a ideia da segunda morte, não é assim?
É verdade. E este é o quarto ponto da linha de argumentos que eu tenho estado a apresentar na questão, para interpretarmos a questão do lago de fogo em Apocalipse. É que João define o lago de fogo como a segunda morte. Por exemplo, a versão dos capuchinhos, que é uma versão que eu uso porque é uma boa versão católica, mas eu poderia citar outras versões, em Apocalipse 20, versículo 14, diz assim: este lago do fogo é a segunda morte. Assim, todos aqueles entes sencientes, todos aqueles entes capazes de sofrer dor, que nele são lançados, não estão destinados a sofrer um doloroso castigo eterno, mas apenas a suportarem um tormento variável conforme os pecados cometidos, que acaba na aniquilação total. É o caso do diabo, como vimos, e também é o caso de todos os seres humanos que optaram pela impiedade e que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, como diz Apocalipse 20, 14 e 15 e Apocalipse 21, versículo 8. De facto, para todos estes, o castigo no lago de fogo conduzirá à segunda morte. Nota, Daniel, que João é claro ao definir o lago de fogo como sendo a segunda morte. Esta ordem dos fatores na definição é importante. Tal como noutros paralelos estabelecidos por João na sua obra, o segundo termo explica ou define o primeiro termo. Por exemplo, as taças de ouro cheias de incenso, diz-nos João, são as orações dos santos, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. O vinho, diz-nos João, é os atos de justiça dos santos, em Apocalipse 19, 8. E eu poderia dar outros exemplos que mostram que, para João, a ordem dos fatores de uma definição de um dado símbolo apocalíptico é muito importante. E assim, pode-se concluir que o lago de fogo é a segunda morte, mas não se pode concluir o inverso, que a segunda morte é o lago de fogo.
Explica lá isso direitinho.
Sim, a expressão lago de fogo é o elemento a definir, e a expressão segunda morte é a sua definição clara. Isto é muito importante, porque impede que se estabeleça a tese dos defensores da noção tradicional de inferno, que gostariam de virar a definição ao contrário, para poderem defender a ideia de que a segunda morte não é realmente uma aniquilação dos ímpios, como eu estou a defender aqui, porque seria supostamente o lançamento no lago de fogo para que eles recebessem um castigo eterno. Estás a perceber? Eles gostariam de poder inverter a ordem dos fatores, mas a ordem dos fatores não pode ser invertida. Dado que esta conclusão tradicionalista é textualmente impossível, é incontornável a conclusão aniquilacionista de que aqueles que serão lançados no lago de fogo não sofrem um tormento eterno, mas serão aniquilados na segunda morte, isto é, na morte de que não haverá ressurreição. Efetivamente, dado que a segunda morte é a antítese da vida eterna a que se acede pela primeira ressurreição, como diz Apocalipse 20, versículo 6, pode-se concluir que a segunda morte é a morte eterna para a qual não há ressurreição possível. É esta morte que sofrerão todos os que não se salvarão, isto é, todos os que não têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, como diz Apocalipse 20, versículo 15. E assim, a segunda morte difere da primeira morte não na sua natureza, mas nos seus resultados. Efetivamente, a segunda morte não é temporária como a primeira, que é seguida pela ressurreição, do justo ou dos ímpios, mas é a aniquilação permanente e irreversível, porque não se lhe segue qualquer ressurreição. Esta interpretação da expressão joanina segunda morte é apoiada pela constatação do uso que os Targumim fazem da referida expressão. Os Targumim, Daniel, são as antigas traduções parafraseadas do Antigo Testamento em aramaico, que começaram a surgir nas sinagogas por volta do primeiro século da nossa era. Ora, em diversos Targumim é usada a expressão segunda morte para designar a morte final e irreversível dos ímpios. Poderia dar vários exemplos, mas vou dar apenas dois, para encerrarmos este nosso programa sobre o inferno no Apocalipse, ou melhor, sobre o lago de fogo no Apocalipse. O Targum palestiniano do Pentateuco declara sobre Deuteronômio 33, versículo 6, o seguinte: que Rubem viva neste mundo e não morra a segunda morte, que é a morte dos ímpios no mundo vindouro. Portanto, estás a ver que a segunda morte aqui é a morte definitiva que os ímpios irão sofrer no mundo vindouro, portanto, depois da segunda vinda de Jesus a esta terra. Já o Targum Jonathan, um outro Targum, um outro importante Targum sobre os profetas, declara na paráfrase de Isaías 65, versículo 6, o seguinte: o seu castigo será na higiene, onde o fogo arde todo o dia. Vede, está escrito diante de mim: eu não darei descanso durante a sua vida, mas aplicar-lhes-ei o castigo da sua transgressão e entregarei o corpo deles à segunda morte. Então nós concluímos assim que a noção joanina de segunda morte define a natureza do castigo escatológico que ocorre no lago de fogo, a que estarão sujeitos todos os pecadores impenitentes, desde Satanás até a última criatura humana que não aceitou o Evangelho de Cristo. Esse castigo a que os pecadores impenitentes são sujeitos é a morte eterna e irreversível. Não é o sofrimento eterno num suposto inferno a arder eternamente, onde as almas e os corpos dos ímpios sofreriam por toda a eternidade. Portanto, esta é a conclusão que se retira de uma leitura atenta e interpretativamente coerente com as imagens do Antigo Testamento que são usadas no Apocalipse. Essa leitura é de que o inferno, ou neste caso o lago de fogo de Apocalipse, não é algo que vai arder eternamente, é algo que vai arder até que todos os ímpios, todos desde a raiz até aos seus ramos, desde Satanás até ao último dos ímpios humanos, sejam destruídos para todo sempre na morte, na segunda morte, que é a morte definitiva, a morte eterna.
E com eles também o pecado, não é?
Exatamente, com eles será destruído completamente o pecado que eles deram corpo e alma quando estiveram nesta terra.
É verdade que este tema é complexo, enfim, quer queiramos, quer não, temos que fazer olhar mesmo para o seu texto no original, para compreendermos o que realmente os autores queriam dizer com estes textos, tal é a deturpação que foram tendo ao longo de muitos anos e até mesmo não só na cultura em geral, mas até na própria tradição cristã.
Sim, é verdade.
E por isso implica realmente, às vezes admito que possa ser confuso para quem está do outro lado.
É complexo.
É complexo e por isso, se não teve a oportunidade de ouvir, este programa estará disponível também em podcast, pode ouvir, fazer o download, juntamente com os dois programas anteriores. E mais ainda, se este programa é... Enfim, sobretudo este faz uso de um livro tão complexo como é o próprio livro de Apocalipse. Se gostaria de receber gratuitamente uma Bíblia para ter a oportunidade de acompanhar e não tem Bíblia, pois bem, agora é a oportunidade. Nós vamos oferecer 10 Bíblias aos primeiros 10 ouvintes que entrarem em contacto connosco, que nos enviarem uma mensagem apenas com a palavra Bíblia. Tão simples quanto isso. Mande-nos uma mensagem para o nosso número móvel com a palavra Bíblia para o 933-939291. Vou repetir, 933-939291. É fácil de decorar e está a valer então 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes que nos enviarem uma mensagem com a palavra Bíblia. Depois entraremos em contacto convosco para decidir se querem levantar as Bíblias aqui nas instalações da RCS, se preferem que lhes enviemos gratuitamente pelo correio para a vossa casa. São Bíblias normais, com a tradução de João Ferreira de Almeida, da Sociedade Bíblica Portuguesa, e desde já também agradecemos esta parceria com a Sociedade Bíblica. Também referir que este programa, juntamente com os anteriores, estão em podcast, mais uma vez, se não teve a oportunidade, e se quiser depois ouvir, reouvir, fazer o download...
Como é que se pode ter acesso ao podcast?
É só ir ao site da rádio, e portanto está no podcast da rádio, e não só... Podem depois, através das diferentes plataformas de podcast, assinar este podcast, que é o Verdade Cristã, e depois até recebem diretamente na vossa plataforma. Lembrar também que se houve dúvidas, se têm dúvidas, se há alguma questão, se gostariam que o Paulo Lima pudesse, enfim, explicar melhor alguma coisa, não hesitem, entrem em contacto connosco. O Paulo terá todo o privilégio em poder responder. Podem fazê-lo de duas maneiras. Enviem uma mensagem para o mesmo número de telefone, 933-939291, dirigida ao Verdade Cristã, ao próprio Paulo Lima, ou então por e-mail para programas@radiorcs.pt. Agora sim, Paulo, ainda nos falta mais um programa sobre este assunto.
É verdade.
O que é que ainda falta dizer que não foi dito?
Falta dizer que... Citar passagens cruciais do Antigo e do Novo Testamento que mostram claramente que o fim dos ímpios, o castigo final dos ímpios, é a destruição absoluta e completa e não um sofrimento eterno num inferno eventual a algures no universo, essa é uma parte crucial da nossa interpretação da questão do inferno. Vai ser a primeira parte do programa da próxima semana, e a segunda parte vai ser uma parábola que é muito usada pelos imortalistas para defender a existência do inferno a arder eternamente.
O Rico e do Lázaro,
que é a parábola do Rico e do Lázaro, exatamente.
Imaginava.
Vamos analisar essa parábola a fundo.
Imortalistas quer dizer aqueles que acreditam que a alma é imortal e por isso ficaria a arder infinitamente.
Exatamente, é isso mesmo. Interpretaste bem. Portanto, vamos abordar a questão do inferno destes dois pontos de vista. Sim, vamos fazer isso. Está prometido para a próxima semana. Se me permites que eu me despeça...
Claro que sim.
Dos meus queridos ouvintes, mais uma vez, este programa é dedicado àquelas pessoas que se sentiram perplexas, como é que é possível que um Deus tão justo e tão amoroso como é o Deus do nosso Pai Jesus Cristo, do Pai de Jesus Cristo, como é que é possível que esse Deus pudesse torturar pessoas que viveram dezenas de anos neste planeta por toda a eternidade? É para essas pessoas que sentiram essa questão na sua vida espiritual, nomeadamente, e que sentiram perplexas com essa questão, é para elas que eu dedico este programa hoje.
Muito bem, Paulo, quero-te agradecer mais uma vez. Fica encontro marcado então para a próxima semana. Para si, lembro, este programa disponível também em podcast. Paulo, até para a semana.
Até para a semana, Daniel.
Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. teólogo Paulo Lima.